Se estiverem de acordo, então iríamos recomeçar a nossa reunião. Temos a seguir o ponto 3, que é a discussão e votação das atas, da ata 13, do dia 3 de dezembro de 2025. Alguém tem algo a acrescentar? Então colocava a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. O ponto 4. É a distribuição e nomeação do relator do projeto de lei 299 do PAN, reforça a transparência, a ética e a utilização preferencial dos métodos alternativos na investigação de dados não clínicos que suportem os ensaios clínicos, alterando a lei 21 de 2014, de 18 de abril. A indicação do autor do relatório cabe ao grupo parlamentar do PSD. Não sei se pretende indicar agora.
Sr.
Mas...
Presidente, indicamos posteriormente.
Muito bem, então ficamos a aguardar a indicação. O ponto 5 é uma informação de baixa à comissão por conexão do projeto de lei número 305 da Iniciativa Liberal, regime de compensação pelas falhas dos serviços públicos. A comissão competente é a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. O ponto 6 é a informação de baixa à comissão do projeto de resolução 389 do Chega, consagração do Dia Nacional da Comunicação. Alguma questão? Não? Ponto 7, discussão e votação do relatório relativo à proposta de lei 40 do Governo que regulamenta os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano. A senhora deputada relatora, a senhora deputada Irene Costa, do Partido Socialista. Vai ser? Senhor deputado Jorge Coelho.
Coelho era o outro.
Muito bem. Passava-lhe a palavra, está bem? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. A senhora deputada relatora Irene Costa encontra-se em trabalho parlamentar noutra comissão fora do Parlamento e, por isso, pediu ao grupo parlamentar e a mim para lhe fazer, para fazer a explicação do relatório que elaborou. Por isso, o relatório sobre a proposta de lei 4017 do Governo regulamenta os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano. Eu vou tentar destacar aquilo que está na vossa posse através do relatório que foi feito. Por isso, a presente proposta de lei visa, quer o Governo, assegurar a execução na ordem interna portuguesa da transposição do Regulamento E 536/2014, do Parlamento e do Conselho de 16 de abril de 2014, relativamente aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano e revoga a Diretiva 2001/20/CE. Sobre esta matéria, os aspectos fundamentais do regulamento consistem na harmonização das regras relativas à realização de ensaios clínicos na União, que garante um funcionamento do mercado interno, no que diz respeito à realização de um ensaio clínico em vários Estados-membros, à aceitabilidade em toda a União dos dados produzidos no ensaio clínico, e também à livre circulação de medicamentos utilizados no contexto do ensaio clínico. São definidos critérios no que diz respeito à qualidade e segurança dos medicamentos utilizados, no contexto do ensaio clínico, ao consentimento esclarecido e à definição de um quadro sancionatório aplicável, assegurando o pleno cumprimento do regulamento no ordenamento jurídico nacional. A proposta de lei também visa proceder à terceira alteração da Lei 21/2014, que aprova a Lei da Investigação Clínica, clarificando o âmbito e excluindo os ensaios clínicos de medicamentos que possam estar regulados para este novo diploma. Depois, temos uma análise jurídica a complementar à nota técnica. O Governo pediu processo de urgência e, sendo processo de urgência, pede, obviamente, que seja votado na generalidade, na especialidade e votação final global num único momento e pediu a dispensa de redação final. Aliás, a discussão em plenário está prevista para a próxima sexta-feira, dia 12. Sob pareceres solicitados, o Governo, na exposição de motivos, indica um conjunto de entidades. Agora, tendo sido pedido, apenas foi remetido até à relatora, dois contributos, da Ordem dos Farmacêuticos e da PBIO, Associação Portuguesa da Bioindústria. Eu vou-me excluir de especificar os contributos que a Ordem de Farmacêuticos deu, mas está no capítulo para comentários específicos, alterações na ordem dos farmacêuticos, em especial alterações ao artigo 8º, onde eles dizem ou especificam, analisam o que está pervertido no projeto de lei, e depois fazem um contraponto com aquilo que podiam ser as sugestões para que os deputados e o Governo, obviamente, pudessem avaliar. Por isso, alterações ao artigo 8º, alterações ao artigo 9º, alterações ao artigo 10º, alteração ao artigo 12º e por aí. Proponho um conjunto de alterações que eu vou escusar de ler para não ser demasiado. E alterações ao 13º. Também a APBIU. A APBIU também faz um conjunto de comentários e propõe também um conjunto de uma solução, nomeadamente numa redação alternativa ao artigo 14, número 2, que tem a ver, obviamente, com tratamentos após o ensaio clínico. Depois, a senhora deputada relatora escusa-se a dar a sua opinião nesta fase e as conclusões dizem o seguinte: o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 4017, que regulamenta os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano, tendo a mesma sido admitida a dia 29 de outubro. Foi solicitado um pedido de adoção de processo de urgência com as implicações que já citei. Apesar do exposto, refere a relatora, e tendo em conta a Comissão de Saúde não teve acesso aos pareceres da maior parte das entidades mencionadas no Governo na sede preambular do diploma, conclui-se que a proposta de lei 4017 cumpre requisitos formais, constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário na Assembleia da República. É essa a proposta que a relatora faz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho, pela apresentação que fez. Colocava a discussão. Alguém pretende intervir? Se ninguém pretende intervir, colocávamos a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passávamos agora ao ponto 8º, sendo que a senhora deputada, Joana Cordeiro, não está presente, portanto vamos passar para o último ponto, este ponto 8º, e passávamos então ao ponto 9, discussão e votação do requerimento do Partido Socialista para audição da Administração Central dos Sistemas de Saúde, da Ministra de Saúde, da Direção Executiva do SNS, da Ordem dos Médicos e do Conselho Nacional do Internato Médico, sobre as vagas por preencher no internato médico. Passava a palavra ao Partido Socialista. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muitos dos problemas que aqui discutimos, na sessão de hoje e noutras, têm, na verdade, na sua base problemas de escassez de recursos humanos, nomeadamente de escassez de médicos especializados. E por isso parece-nos que a discussão deste tema, com a lista de entidades que aqui propomos, que vai desde quem tem a efetiva responsabilidade, no caso o Conselho Nacional do Internato Médico, passando pela Ordem dos Médicos e depois por dirigentes do Ministério da Saúde e culminando na Senhora Ministra da Saúde, é a forma adequada para discutir, como digo, um problema que está na base de muitos dos outros temas que aqui discutimos na Comissão de Saúde. Muito obrigada.
Mais alguém pretende intervir? Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz sentido, de facto, ouvir algumas das entidades que estão aqui a propósito das vagas que ficaram preenchidas no internato médico. No entanto, nós não entendemos. Faz sentido ouvir a CSS, faz sentido ouvir o Conselho Nacional do Internato Médico, que é quem diretamente está envolvido nesta situação, e, obviamente, a Ordem dos Médicos. Não faz sentido, na nossa opinião, estar a ouvir a Sra. Ministra da Saúde ou a Direção Executiva do SNS nesta matéria. Portanto, esta é a nossa opinião e por isso nós não podemos acompanhar o Partido Socialista e vamos ter que nos abster neste ponto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém pretende intervir? Sra. Deputada, esteja à vontade, Partido Socialista. Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É evidente que este conjunto de audições não tem todas a mesma natureza. Há entidades que ouvimos para procurar compreender Porquê é que há 469 vagas por preencher no internato médico do SNS e depois há entidades que queremos ouvir para saber como é que vão reagir a este problema? Que medidas de política é que pretendem implementar para resposta a um problema que me parece que é absolutamente consensual nesta comissão, que é de facto um problema emergente e crescente, porque este já é um problema há muitos anos, mas este ano bateu-se, enfim, o recorde. Não gosto muito de utilizar bater o recorde, quando na verdade é um recorde negativo, porque é sempre uma expressão que está associada a coisas positivas. E portanto é evidente que o requerimento da Sra. Ministra da Saúde pode depois ser associado a uma vinda da Ministra da Saúde, como tem acontecido, mas parece-nos fundamental, no fim, perceber qual é a estratégia do Ministério da Saúde perante este problema significativo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Social Democrata. Os outros votarão, naturalmente, a favor. Está aprovado. Discussão e votação do requerimento do Chega para audição urgente do Infarmed relativa à implementação do regime estacional de comparticipação de medicamentos para a obesidade e ao cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos. Alguém do grupo parlamentar do Chega para apresentar o requerimento?
Senhor deputado. Obrigada,
Sr. Deputada Cristina Vieira Henriques.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas. O Grupo Parlamentar do Chega solicita uma audição urgente ao Infarmed sobre a implementação do regime excepcional de comparticipação de medicamentos para a obesidade previsto no despacho 13066 de 25 de 30 de outubro, que cria o Programa Nacional de Prevenção e Gestão da Obesidade e o Percurso de Cuidados Integrados no Sistema Nacional de Saúde. A obesidade afeta 28% da população adulta em Portugal, representando um grave problema de saúde pública com impacto clínico e económico significativo. O despacho determina que a terapêutica farmacológica, quando indicada, seja objeto de um regime excepcional de comparticipação e estabelece de forma expressa a obrigação do Infarmed de desenvolver e apresentar um estudo técnico no prazo de 30 dias após a publicação do diploma para avaliar a comparticipação dos medicamentos e fundamentar a decisão sobre o regime excepcional a adotar. Informações recolhidas junto às entidades científicas indicam que o processo não está a cumprir os prazos legais. Não existe regime de prescrição operacional, nem acesso generalizado às terapêuticas, comprometendo a implementação dos cuidados integrados. Existem também dificuldades estruturais relevantes, incluindo falta de recursos especializados, ausência de indicadores de monitorização, limitação na prescrição de cuidados primários e desigualdades territoriais. Face ao desfasamento entre a orientação legal e a execução prática, é necessário esclarecer se o Infarmed cumpriu o prazo para o estudo técnico, se avaliou o impacto económico do regime, se definiu critérios de elegibilidade e calendário de implementação e quais as razões para os atrasos indicados, bem como as medidas imediatas para garantir acesso equitativo, seguro e eficaz ao tratamento farmacológico da obesidade. Foi por isso que o Chega requeriu esta audição urgente do Infarmed. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém pretende intervir? Sra. Deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista vai acompanhar este requerimento que é apresentado pelo Chega, até porque este é um tema de grande importância que tem tido especial relevância também para o Partido Socialista, até porque recordo que no dia 16 de outubro, quando assinalámos o Dia Mundial da Alimentação, o Grupo Parlamentar do PS apresentou um projeto de resolução que recomendava ao Governo a adoção de medidas de combate à obesidade, entre elas a avaliação da comparticipação dos medicamentos para a obesidade, aprovados no nosso país. E, portanto, todos nós conhecemos o diploma que estabelece o Programa Nacional de Prevenção e Gestão da Obesidade. Todos nós sabíamos que determinava que o Infarmed teria um prazo para apresentar um estudo técnico e, portanto, acompanhamos esta necessidade de perceber o porquê, quais são as dificuldades que estão a resultar neste incumprimento e, portanto, gostaríamos de saber também porque é que ainda não está a ser operacionalizado tudo aquilo que estaria previsto neste despacho, pelo que reitero que acompanharemos este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém pretende intervir? Não havendo mais intervenções, colocaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto que ficou pendente, o ponto 8, eu contactei aqui a Sra. Deputada Joana Cordeiro, que me transmitiu que hoje não terá possibilidade de vir à Assembleia da República, pelo que diz que prescinde da sua apresentação e que poderíamos votar o referido relatório, uma vez que ele está agendado para sexta-feira. Se assim entenderem, poderemos, eventualmente se alguém quiser discuti-lo, podemos discuti-lo, se não, colocá-lo à votação. Colocamos à votação? Muito bem. Então, o ponto 8... discussão e votação do relatório relativo à proposta de lei número 41 do Governo, que procede à execução na ordem jurídica interna dos regulamentos da União Europeia 2017/745 e 2017/746, na parte relativa à investigação clínica e ao estudo do desempenho de dispositivos médicos, e altera a lei número 21 de 2014, de 16 de abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Terminávamos com o ponto 11, outros assuntos. Apenas tenho um para vos transmitir, que tem a ver com uma ação que está a decorrer neste momento no refeitório dos monges, que tem como título Melhores Cuidados, Melhores Resultados para quem vive diabetes tipo 1. O painel na mesa tem alguns deputados desta comissão e, portanto, se tiverem a oportunidade de lá passar, fica aqui feito desde já o convite. Passava a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, certamente com outro assunto relevante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para informar que o Partido Socialista apresentou ontem, foi enviado ontem, um requerimento para que esta Comissão tivesse acesso ao relatório da Comissão Técnica que esteve a trabalhar sobre a refundação do INEM. Já hoje aqui discutimos alguns dos temas relevantes que estão nas notícias, mas não podemos ler o relatório. Hoje há mais notícias saídas deste relatório e julgo que todos ganhávamos, até no espírito do Sr. Deputado de Estado, que disse que este tema era para discutir com todos, em ter acesso ao relatório para que não estivéssemos a fazer discussões com base em notícias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais alguém pretende intervir? Se mais ninguém pretende intervir, dávamos então por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.